Entra no ar pela Web Rádio Jus o programa Memória Viva, um canal de divulgação e informação sobre os trabalhos da área de gestão documental e memória do TJPA.
Iniciando agora o programa Memória Viva, comigo, Leiliane Rabelo. E hoje o assunto será o Prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário. O prêmio foi instituído pela Resolução número 429, de outubro de 2021, e contempla ações, atividades, projetos e programas que contribua para a preservação, valorização e difusão dos bens culturais materiais e imateriais do Poder Judiciário, integrantes do patrimônio cultural brasileiro. A premiação busca incentivar a abordagem inovadora no acesso e na difusão do patrimônio cultural dos órgãos do Poder Judiciário, abarcando bens arquivísticos, arquitetônicos, bibliográficos ou museológicos. Na terceira edição de 2024, o TJPA, juntamente com mais 6 tribunais, ganhou o prêmio na categoria 7, Patrimônio Cultural Museológico, com a exposição virtual realizada colaborativamente com os Tribunais de Justiça do Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. A exposição homenageia a data comemorativa de 150 anos destes tribunais, que se reuniram para comunicar ao público sua história. A exposição contempla o contexto histórico que permeia a criação dos 7 tribunais de relação e segue com o conteúdo produzido pelos respectivos tribunais, divulgando documentos importantes relacionados ao período de instalação de cada um, os primeiros processos julgados, dentre outros. A premiação aconteceu no dia 10 de maio, Dia Nacional da Memória do Poder Judiciário, durante o 4º Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário, na cidade de São Paulo. O prêmio foi recebido por representantes dos tribunais Sesc Centenários e do TJPA pela presidente do Tribunal de Justiça do Pará, desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, e da presidente da Comissão de Gestão da Memória, desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. E para saber mais sobre esse trabalho premiado, vamos conversar com Bruno Bettini, que é historiador, mestre em museologia, servidor do Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo e um dos organizadores dessa exposição. Olá, Bruno, prazer em conversar contigo. E gostaríamos de saber como aconteceu essa aproximação e essa organização dos tribunais Sesc Centenários, né? E qual foi o objetivo dessa exposição?
Olá, Leiliane, prezados colegas, prazer é nosso, é uma honra para mim também poder participar do podcast Memória Viva, tendo uma iniciativa da Comissão de Gestão de Memória, Tribunal de Justiça do Pará. É realmente uma honra poder participar. Como o tempo é curto, não vou me alongar aqui na resposta, mas realmente a nossa aproximação acontece mais de uma forma mais robusta a partir de 2019, com o encontro do Museu Judiciário no Tribunal de Santa Catarina, onde se faz o grupo MemoJus, né, um grupo de aplicativo de celular, que facilita essa interlocução, né, os outros eventos, a ideia, a importância desses eventos presenciais, cada ano realizado num estado, depois vem em 2022, né, em Pernambuco, Recife, depois Rio Grande do Sul, Porto Alegre e na sequência o 4º ENAM aqui em São Paulo, né. Então esses encontros e posteriormente a gente foi tendo uma facilidade de comunicação e uma proximidade. Então essa aproximação aconteceu dessa forma. A organização foi uma organização muito tranquila, muito, diria uma palavra, orgânica, assim, aconteceu naturalmente, né? A gente conseguiu, a nossa ideia era realmente marcar uma data tão importante para os nossos tribunais, que foi o decreto 2342 de 1873, os 150 anos daquele decreto, que cria os 7 tribunais que se tornaram depois tribunais de justiça estaduais, né? Enfim, então essa era a nossa ideia, e o nosso objetivo é realmente disponibilizar ao público um material muito robusto de pesquisa, tanto para o acadêmico, tanto para o público em geral, que queira conhecer um pouco da história do nosso judiciário.
Bruno, o quarto Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário, ocorrido entre os dias 7 e 10 de maio na cidade de São Paulo, tiveram assim discussões importantíssimas, né, sobre história e memória do judiciário brasileiro, sobretudo debatendo sobre preservação, gestão e inovação. Sabendo que a entrega do prêmio aconteceu justamente durante esse evento, como é que você relaciona esses temas, né, debatidos com o objetivo da exposição?
Com o objetivo da exposição, ela é intrínseca, ela se entrelaça, né? O próprio tema do Quarto Encontro Nacional da Memória do Poder Judiciário, que é preservação, gestão e inovação, né? Quer dizer, a gente não tem como contar uma história se não houver o mínimo de preservação daquele fato histórico, seja por meio de bens materiais, seja por meio de relatos, seja por história registrada, história oral, seja por meio de livros, enfim. A questão da preservação, ela é central ali, né? Todavia, a gente sabe que não basta nós preservarmos. Tem que a necessidade de gerir isso, né? Então, aí que entra a gestão da informação, a gestão da informação histórica. Então, a gente, como que a gente vai gerir e contar essa história, ou esse material que está sendo preservado, né? Então, e aí isso é o papel realmente dos museus, né? Do judiciário, né? Gerir a informação histórica, né? E como que nós conseguimos fazer isso? Por meio de uma ferramenta relativamente nova, que pelo menos nos tribunais é nova. Como que nós fazemos uma exposição virtual, né? Porque foi uma saída muito interessante, haja visto que nós precisaríamos disponibilizar para todos os tribunais, para os 7 tribunais, um lançamento dessa exposição foi feito concomitante, no mesmo momento, pela comunicação social de todos os tribunais, todas as presidências, enfim, todos os museus e memoriais que ali participavam.
E para finalizar, Bruno, em que medida essa exposição, na sua opinião, contribui para a divulgação e o conhecimento da história e memória do judiciário brasileiro?
Olha, essa exposição, ela virtual, ela contribui de forma decisiva para a divulgação, primeiro porque ela é de um fácil acesso. É? Ela é uma exposição virtual, que ela pode ser tornada física, quem sabe, talvez esse ano, talvez o ano que vem. Mas ela é o grande, eu acho que o grande sacado, o grande trunfo dessa exposição é contar de uma forma conjunta, né? Porque cada tribunal tem a sua história e entrando no site a gente consegue ter isso, mas quando a gente unifica esses 7 tribunais contando a sua história de uma forma com requisitos mínimos que nós ali, participantes da organização, estabelecemos, que entendia que era necessário o acesso ao público, seja nas atas de instalações, nos primeiros processos, nas primeiras composições, de documentos históricos, da importância do museu nesse processo, né? Então, a forma que foi pensada a exposição foi uma forma mesmo de imaginar como seria mais interessante para o público tomar conhecimento desse conteúdo histórico. Então nós fizemos por meio de uma linguagem acessível, por meio também que a exposição virtual nos dá essa possibilidade de promover a acessibilidade de versão também acessível dessa exposição, e a gente conseguiu de uma forma muito feliz conjugar as histórias e marcar uma data muito, muito importante. Nós estamos vivendo um momento histórico, isso que é o mais legal, né? Os tribunais completaram 150 anos, agora em 3 de fevereiro e em maio também, né? 2 tribunais completaram em maio, mas todos foram criados a partir de agosto de 1873, tá? Então essa data realmente acabou unificando os tribunais irmãos estaduais que hoje completam 150 anos no ano de 2024.
Obrigada, Bruno Bettini, por sua participação. e ficamos por aqui com mais um Memória Viva.
O Memória Viva é uma produção da Comissão de Gestão de Memória. O programa vai ao ar todas as terças, quintas e sábados, sempre nos horários de 9 e 16 horas.
Uma ótima semana e continuem ligados na nossa programação.
Você ouviu pela Web Rádio Jus Memória Viva, um programa da Comissão de Gestão Documental do Tribunal de Justiça do Pará.